Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a primeira mulher indicada a chefiar a embaixada nos Estados Unidos. Indicação para delegado do Brasil na OMC segue para plenário. Governo admite editar novo decreto sobre marco do saneamento básico. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje indicações para representações no Brasil, na Organização dos Estados Americanos e na Organização Mundial do Comércio. Guilherme Patriota afirmou que a preocupação global dos principais países compradores é com o meio ambiente e a mudança do clima. Os nomes serão agora analisados pelo plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Benoni Belli, atual cônsul-geral do Brasil nos Estados Unidos, teve a indicação aprovada para ser representante brasileiro na OEA, Organização dos Estados Americanos. O fórum é composto por 35 estados e, segundo Benoni, tem entre seus pilares, que será incentivado pelo Brasil, a questão da defesa da democracia, com diversas missões de observação eleitoral. Senadores também aprovaram a indicação de Guilherme de Aguiar Patriota para representar o Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio. Questionado sobre o papel da OMC em relação ao protecionismo e às disputas comerciais por senadores como Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Guilherme Patriota afirmou que o mundo passa por uma extensa transformação, com impactos na área comercial.
Então a gente tem que ter uma narrativa para a gente se inserir positivamente nesse novo mundo, porque os países centrais que mais compram, que mais dinheiro têm, agora, a preocupação maior deles é a mudança do clima e sustentabilidade no lato senso.
A OMC conta com a participação de 164 países.
E o Senado aprovou na noite de ontem 7 indicações de diplomatas a embaixadas e órgãos no exterior. Entre elas, a primeira mulher indicada a chefiar a embaixada nos Estados Unidos. Repórter Pedro Pincer.
Indicados pela Presidência da República, a Comissão de Relações Exteriores aprovou 7 diplomatas para embaixadas e órgãos no exterior. Primeira mulher indicada a comandar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Ribeiro Viotti, apontou áreas de interesse comum entre os países.
São esses indícios de que nós estamos num momento muito positivo, muito propício a explorarmos novas oportunidades de cooperação e a fazermos avançar uma agenda construtiva. Tem um claro foco na sustentabilidade, na dinamização do comércio e dos investimentos e nos direitos humanos.
A relatora da indicação, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, comemorou a aprovação da primeira mulher para a Embaixada Americana.
Representa um marco histórico para o Itamaraty. Saúdo essa indicação, espero que ela abra caminho para o incremento na participação feminina entre as embaixadas brasileiras mais estratégicas para o interesse nacional.
Também foram aprovados embaixadores para França e Mônaco, Argentina, Índia e Butão, Santa Sé e Malta e Egito e Eritreia, e ainda para a representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.
O senador Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter regulamentado o projeto que criou a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. O texto foi aprovado no Senado em apenas 3 meses e depois sancionado pelo ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em 2019. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 16 milhões de brasileiros são diabéticos e outros 7 milhões podem ter a doença sem saber.
Então, se não houver por parte deste governo Lula, eu, evidentemente, serei também um ferrenho crítico de Lula.
Já o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, pediu sensibilização do Supremo Tribunal Federal para que não haja mudança no marco temporal, que prevê que só podem ser homologadas como terras indígenas aquelas áreas que eram tradicionalmente ocupadas por esses povos até 5 de outubro de 1988. Nessa data foi promulgada a Constituição Federal vigente. O parlamentar disse que produtores rurais de todo o país estão muito preocupados com a possibilidade de o STF mudar essa definição, o que poderia provocar conflitos de todo tipo.
Existem terras já ocupadas por imigrantes há quase 300 anos. Isso realmente tem tirado o sono dos produtores do meu estado.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu uma proposta que trata de decisões judiciais envolvendo empresários e políticos acusados de corrupção. O projeto prevê um habeas corpus de ofício no caso de empate. O repórter Floriano Filho tem os detalhes.
O habeas corpus é uma medida judicial para libertar uma pessoa presa ou com a liberdade ameaçada ilegalmente ou por abuso de poder. Quando constatada a irregularidade ou abuso, o juiz ou tribunal pode determinar o HC por iniciativa própria. É o chamado habeas corpus de ofício. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discutiu um projeto de lei que muda essas regras, favorecendo o réu nos julgamentos empatados. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, se mostrou preocupado com empates em decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com ele, favoreceram réus poderosos acusados de corrupção.
Com apenas 4 ministros, julgamentos que resultam em empates beneficiam os réus, muitos deles de empresários e políticos corruptos. Com um empate 2-2, a segunda turma mandou para a Justiça Eleitoral, por exemplo, um processo no qual Eduardo Cunha, ex-deputado, já havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.
O senador Everton do PDT do Maranhão já emitiu parecer favorável à proposta.
Para evitar uma derrota no Senado, o governo já sinaliza que pode editar um novo decreto sobre o marco do saneamento básico. Também está em negociação a edição de uma medida provisória sobre o assunto. Já aprovados pelos deputados, o Senado agora analisa os dois projetos que derrubam trechos dos decretos que modificam o marco do saneamento no país. A reportagem é de Érica Christian.
O governo já admite editar um novo decreto sobre o marco do saneamento básico. Já aprovados pelos deputados, dois projetos que derrubam trechos dos decretos aguardam votação na Comissão de Infraestrutura. Entre eles, o que permite a empresas estatais prestarem serviços sem licitação. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, considera melhor um novo decreto do que uma medida provisória.
Há uma abertura para o governo, eventualmente, ele fazer um novo decreto, evidentemente diferente do primeiro, e aí caducaria o atual decreto, que eu acho que é a forma mais rápida de resolver a questão.
Relator de 3 projetos pela derrubada total dos decretos de Lula, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que sem mudanças, o governo pode ser derrotado novamente.
Mas eu acredito que a gente consiga aprovar o nosso relatório. Não é o que o governo quer e nem que alguns líderes querem. Por isso que nós ainda vamos insistir numa conversa, mas a minha posição é pela derrubada, aprovar os PDLs, priorizando o da Câmara. Porque o meu inicialmente era derrubar o decreto todo.
As comissões de infraestrutura, desenvolvimento regional e meio ambiente vão discutir numa audiência conjunta os decretos do marco do saneamento básico.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária concluiu a votação do projeto que autoriza a construção de reservatórios para irrigação em áreas de preservação permanente. O colegiado condicionou a liberação das obras ao licenciamento ambiental prévio, mas rejeitou emendas que restringiam ainda mais as autorizações. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senador Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul, diz que o Código Florestal até permite a instalação de bombas e tubulações para captação de água em área de preservação permanente. Mas falta autorização para construção de barragens para projetos de irrigação. O relator, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que é uma forma inteligente de enfrentar as estiagens com o menor impacto possível no meio ambiente e garantir a produção de alimentos.
Então, isso é, sob todos os aspectos, mais sustentável do que na nossa topografia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina fazer um açude imponente, grande, como são os do Nordeste, onde o enfrentamento é a seca, que é outra coisa, em matéria de duração, de prejuízo e de dor para os nossos irmãos nordestinos.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária condicionou a liberação das obras ao licenciamento ambiental prévio e rejeitou emendas que restringiriam ainda mais as autorizações. Depois do plenário, o projeto de lei segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.